Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Davi Alcolumbre pede investigação da PF e do Ministério Público sobre apagão no Amapá. Eleições foram adiadas na capital do estado. Oposição teme que tratamento do governo brasileiro à vitória de Joe Biden prejudique relações comerciais. Senadores cobram a atuação mais efetiva das agências reguladoras. Boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu uma punição rigorosa aos responsáveis pelo apagão em parte do estado desde o dia 3 de novembro. Segundo Davi Alcolumbre, um laudo preliminar da Polícia Civil informa que aparentemente não foi um raio que causou o acidente na subestação. Devido ao clima de instabilidade, as eleições na capital do estado, Macapá, foram adiadas. O Amapá chegou hoje ao décimo dia de apagão. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, solicitou à Polícia Federal auxílio para a investigação do incêndio que causa falta de energia elétrica em parte do estado desde o dia 3 de novembro.
Foi um incêndio numa subestação. Se foi um raio, se foi criminoso, se foi sabotagem, o que foi, os culpados serão punidos dentro dos rigores da lei.
O Ministério Público Federal também já abriu um inquérito para investigar a situação. Devido ao clima de instabilidade, a eleição municipal na capital do estado, Macapá, foi adiada a partir de decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TRE do Amapá, Romeu Araújo, afirma que o adiamento foi necessário devido ao movimento, identificado por órgãos de inteligência, de grupos que pretendiam causar tumultos no dia da votação.
Estava já havendo chamado através de WhatsApp, canais de WhatsApp, de redes de internet, para que movimentos neste sentido, com violência, ocorressem no dia da eleição, em frente aos locais de votação.
A nova data para a eleição em Macapá ainda não foi definida.
E senadores cobram uma atuação mais efetiva das agências reguladoras. A privatização e o papel fiscalizador foram discutidos por conta do apagão no Amapá. Repórter Pedro Pincer.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, houve uma explosão seguida de incêndio em um dos transformadores da subestação Macapá e outro equipamento sofreu danos. A concessionária responsável pela subestação é a empresa espanhola Isolux Corsan. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, responsabilizou diretamente o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, pelas falhas no sistema elétrico do estado. Ele entrou na justiça pedindo o afastamento imediato da diretoria da agência.
Ao não cumprir com suas obrigações de fiscalização, o governo incorre em crime. Incorrendo de crime, os responsáveis pelo crime devem ser afastados. E é por isso que estamos pedindo afastamento da diretoria da ANEEL.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou que no caso de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica em regiões estratégicas, a concessão para a iniciativa privada deve ser analisada com cuidado.
Eu sou liberal, acho que temos que privatizar muita coisa, mas hoje, sinceramente, algumas áreas estratégicas, eu tenho minhas dúvidas.
Um estudo da Consultoria Legislativa do Senado alerta que a nova proposta de socorro financeiro aos estados e municípios, em votação no Congresso, pode apenas adiar uma solução ao problema. A proposta do Executivo, que está na Câmara dos Deputados, permite que entes federativos tomem novos empréstimos após refinanciarem dívidas atuais. Detalhes com Bruno Lourenço.
A Consultoria Legislativa do Senado diz que o projeto, em vez de contribuir para o equacionamento da crise fiscal que assola estados e municípios, pode significar a mera postergação do problema, com a União sendo obrigada a socorrer esses entes sucessivas vezes. O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, já havia manifestado essa preocupação durante a votação do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.
Ele tinha uma previsão de impacto de 40 bilhões, já está em 90 bilhões isso. Tiraram as contrapartidas dos estados e dos municípios. Vai virar uma tremenda de uma farra. Os estados que fizeram a lição de casa vão pagar duas vezes.
O estudo da consultoria do Senado lembrou que nenhum dos últimos programas de socorro a estados ou municípios conseguiu criar as condições para o reequilíbrio das contas públicas. e que a estratégia dominante dos governos estaduais e municipais tem sido buscar o cancelamento, a suspensão ou o alongamento de suas obrigações junto à União.
Rádio Senado, eleições 2020.
A eleição municipal neste domingo será a primeira sem coligações partidárias. Para senadores, o pleito será uma amostra da renovação política que pode ser confirmada nas eleições de 2022. A reportagem é de Marcela Cunha.
Essa é a primeira vez em que candidatos a vereador só poderão participar das eleições em chapa única, concorrendo apenas pelo próprio partido. O fim das coligações partidárias foi resultado da reforma eleitoral aprovada em 2017. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, a mudança terá como consequência uma ampla renovação dos políticos no Brasil.
É uma eleição totalmente diferente, onde cada partido vai ter que correr atrás da quantidade de votos. A gente espera que essa renovação chegue também ao sucesso da ocupação das cadeiras no Legislativo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também acredita que as mudanças terão reflexo nas eleições gerais de 2022.
O partido é obrigado a falar do seu programa e eu creio que isso vai ser uma prévia importante do que vai acontecer no Congresso Nacional.
Nas eleições municipais serão eleitos mais de 58 mil vereadores proporcionais ao tamanho da população de cada cidade.
A oposição teme que os Estados Unidos promovam retaliações comerciais pelo não reconhecimento até agora da vitória do presidente eleito norte-americano Joe Biden. Já aliados do presidente Bolsonaro alegam que o governo brasileiro deve se manifestar após o anúncio oficial da Casa Branca. Repórter Érica Christian.
O governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre a vitória de Joe Biden na eleição dos Estados Unidos. Mesmo sem a oficialização, diversos chefes de Estado já cumprimentaram o democrata, incluindo aqueles com relação próxima a Donald Trump, como primeiro-ministro britânico. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera um equívoco o silêncio do Brasil ao ponderar que o presidente Bolsonaro priorizou uma relação pessoal em detrimento dos interesses do país.
É mais uma demonstração de que o presidente Bolsonaro não tem qualquer noção do que é o seu papel como chefe de Estado e muito menos ainda o ministro das Relações Exteriores, que dá respaldo a um tipo de postura tão equivocada como essa.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, por sua vez, defendeu que o Brasil só se manifeste após o resultado final.
Acho que a postura de cautela, num momento como esse, é o melhor caminho, dado que é preciso que a América resolva essa questão. Não cabe ao presidente Bolsonaro ou à diplomacia brasileira fazer julgamento.
O novo presidente dos Estados Unidos tomará posse no dia 20 de janeiro.
Um projeto em análise no Senado prevê o atendimento policial e pericial diferenciado para mulheres vítimas de violência sexual. O objetivo é impedir casos de constrangimento feminino, como o que aconteceu com a catarinense Mariana Ferrer, que sofreu humilhação por parte do advogado do acusado durante julgamento de estupro. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A vítima de crime sexual deverá ser atendida preferencialmente por mulheres nos estabelecimentos policiais em que for feita a denúncia e a perícia do caso. E para evitar tratamento ofensivo e proteger a integridade física e emocional feminina, não deverá haver contato direto com investigados ou suspeitos durante depoimento ou julgamento. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defende que é preciso combater o machismo e amparar as agredidas.
O objetivo é combater a revitimização, a fim de que as pessoas não sejam duplamente humilhadas pelo crime e, em seguida, pelos agentes públicos. Nosso projeto oferece proteção às mulheres para que se sintam seguras e encorajadas a denunciar crimes sexuais.
A última pesquisa nacional de vitimização revelou que apenas cerca de 7,5% das vítimas de violência sexual notificam a autoridade policial. Um dos principais motivos para os baixos índices de registro é a falta de credibilidade na justiça.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.